Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a este programa.
Demorou.
Estou cansado.
Estamos a ouvir? Estamos a ouvir os nossos microfones?
Estamos a ouvir. Raminho, estás a fazer um direto para onde?
Não, estou a fazer uma story. Uma story. Com o Fernando Alvim.
Sabes que eu não sei fazer stories ainda. É incrível isso.
É incrível, de facto. A humanidade.
Toda a tua vida é uma story.
Eu vou fazer agora um curso de stories.
Um curso de... Peraí.
Sim, há uma
pessoa
que
vai dar.
Quem é que vai ministrar? Quem é que vai ministrar?
Um curso de stories?
De stories. Eu adorava dizer-vos que... Peraí. Talvez...
Só de stories para o Instagram, é isso?
É.
Eu acho que tem alguma ciência, sim.
Tu és o único aluno? És o único aluno, tu?
Não.
Não?
É a Carolina Monteverde. Assim é que é.
Não sei quem é.
É da... Como é que ela se chama? Carolina Monteverde. Ela tem um projeto.
Sim, como é que se chama o curso?
De histórias para Instagram.
Como é que se chama o curso que vais fazer?
Então, é um. Peraí.
É um curso de stories. É assim que peraí. Se chama? Não engana ninguém.
É um curso curtinho, só dura 14 segundos.
Lost and Click.
Como?
Lost and Click.
Laugh and Click. De rir e
clicar. Ah, Oscar, é isso. Ah, talvez. Espera aí, deixa eu ver. É isso.
Laugh and Click.
Laugh and Click. Boa.
Tá bom.
Olha, tu achas portanto, que quanto é que vais pagar por esse curso? É
nada.
Oferecido?
Eu espero que nada.
Tu esperas que nada. Mas quanto é que esse curso custa em geral?
Eu não sei, não faço ideia. Não imagino. Não imagino quanto é que custa. Não, é brunch and click. Assim é que é. Brunch...
Ah, portanto, vais comer e falar sobre stories do Instagram, é isso?
Será que é isto?
Brunch and click?
Não. Desculpa, estou aqui. Olha, como é? Como otimizar a luz
um curso para
filmar.
Para ler mensagens.
Olhem aqui o programa do curso, que é como otimizar a luz para filmar e fotografar com o telemóvel, quais as melhores parametrizações a definir no telemóvel, planos, enquadramento e ponto de foco, fazer um filme em câmera lenta e um time-lapse, como fazer uma Insta-Stories, o que é o IGTV, sabes o que é? E como
sei,
utilizar.
Sei. O que é? O IGTV é uma espécie de. Exatamente como diz o nome, Instagram TV. É uma em vez de fazeres um direto, podes fazer vídeos maiores e ficam lá. Mas eu não gosto muito de usar o IGTV.
Eu não uso também. Nem consumo.
Opa, é assim,
nem
por respeito, mas a primeira coisa que me vem com respeito, mas a primeira coisa que me vem à cabeça ao ler esse plano, parece-me, sabes, aqueles cursos que dão no centro de emprego que tu és obrigado a fazer e que vais lá.
Eu acho que nós até podíamos pegar no programa e ir googlar item a item e tentar encontrar as respostas.
Se calhar vai na volta é bastante útil. Mas
olha, ainda mais dois pontos. Que apps utilizar para tirar partido do Instagram? Vamos fazer um filme para o Instagram e aplicar tudo o que aprendemos.
Que
giro. Que bom.
Eu fiz uma vez, no centro de emprego, uma vez fiz um sobre CorelDRAW.
CorelDRAW.
Lembrou-se do CorelDRAW?
Não. Não faço ideia do que seja o CorelDRAW.
O CorelDRAW era uma... Estás a ver o Paint? Do Windows,
claro,
é uma
claro.
Versão avançada.
Avançada.
E eu fiz esse curso, basicamente, eu estava no desemprego, tinha sido, o jornal, a Capital tinha fechado, eu fui para o centro de emprego, então tinha que fazer isso para não perder o subsídio. Uhum. E então eu pensei, que curso é que me permite estar na internet a pesquisar realmente trabalho e oportunidades de trabalho enquanto estou e estar ali. E então esse foi o melhor que eu arranjei. Em maior parte das aulas eu passava as aulas a enviar currículos.
Mas tiraste coisas desse curso para além dos currículos que enviaste?
Não, nada, não... porque era tudo coisas que eu já sabia, porque o curso eu dei informática na faculdade e os cursos eram muito básicos. Pá, no centro de emprego, o curso era sobre CorelDRAW, já não deve ser, espero eu, e depois
agora
era PowerPoint, meu. Sobre PowerPoint.
Ok.
Como fazer entrada de letras em janela.
Mas espera, tu és muito hábil a comunicar-te nas redes sociais.
Eu sou, sim.
Uma das razões que me parecem fundamentais para o teu êxito nos últimos anos é a forma como comunicas através delas.
Não? Sim, eu uso agora...
Bom, humor não é? Portanto, tem que ser alguma coisa.
Claro.
É a forma como...
Mas há muita gente, por exemplo, que não está sequer ligada à comédia e faz coisas muito engraçadas no Instagram, realmente aproveitando os recursos da rede.
Alguém que tu segues em particular?
Opa, há muita gente. Olha, ainda no outro dia, ainda ontem fiz uma entrevista com uma jornalista.
Uma entrevista?
Não, dei uma entrevista com uma rapariga que tem o Instagram dela é o Instagaja. Como é que se chama?
Instagaja? Então é a Raquel.
Exatamente, a Raquel.
A Raquel que esteve aqui connosco.
A Raquel?
A Instagaja. Sim. E ela, por exemplo, é jornalista e tem um Instagram muito engraçado. Não é?
Sim, e já tinha também uma página que era muito engraçada, aliás.
Sim, é que se chamava A Gaja.
Sim, e que resultou num livro.
Tem aqui um texto muito Instagram. Engraçado e que com uma imagem que diz: o meu útero é um pneu recaustado. Estás a ver? Opa, há muita gente, depois há gente que sabe aproveitar muito bem. É como os youtubers. A linguagem, se tu reparares, a linguagem dos youtubers é toda a mesma, que é zoomadas e afastar e cortes. E aquilo parece tudo uma emoção do caraças e chegas ao fim de 10 minutos e eles não disseram nada.
Sim, há um estilo que é esse, não é? Há outros.
Sim,
claro. O estilo assim de.
Mas universal, os mais para putos e não sei o quê, funciona muito neste registro. Pois tens a malta da comédia que tenta ter coisas com conteúdo, não é? Tipo Batáguas, a Bumba, esse tipo de malta.
Olha, e a nível internacional, quem é que segues?
No Instagram?
Não, no Instagram, na comédia.
Na vida.
Na vida. Opa, o Conan O'Brien sempre foi para mim uma referência. É engraçado porque ele nunca fez.
O Conan O'Brien?
Curiosamente, sigo mais no Instagram agora porque acho que já não tenho acompanhado na SIC Radical, é que dava sempre o...
Tu viste televisão?
Pá, vou espreitando. Vejo muitos filmes de animação porque sou obrigado.
Então, ontem o que é que tens visto?
Olha, ontem vi Gnomeu e Julieta.
Gnomeu?
Sim.
Gnomeu. Isso é um filme recente? Não sei.
Sim. Gnomeu e Julieta é um filme recente. É uma história dos duendes de jardim, aqueles que tu tens no jardim, que ganham vida quando os donos não estão a ver. E depois são duendes de dois jardins de famílias que estão às avessas.
Ok. Tipo como o Romeu e Julieta.
Exatamente. É a mesma coisa.
Faz muito sentido. Agora faz muito sentido.
E hoje espero ver, se as minhas filhas já estão a ver, o segundo êxito desta obra, que é o Sherlock Gnomes.
Eu espero que elas esperem por ti, porque seria um pouco traição.
Quero ver o Sherlock Gnomes.
Aquelas pessoas também só veem certas séries juntas.
Olha, tens que beber um copinho de vinho ao vinho. Eu trouxe o vinho, eu disse que trazia o vinho. O Três Podas que...
O que não sabias é que não bebi.
Queres falar sobre as castas?
Não vale a pena. Isto é da Quinta do Gradil. Isso é que é importante falar. A Quinta do Gradil, do nosso amigo Luís.
É verdade, onde eu estive a passar música este verão. Um brinde a eles.
Eu sei que tu não gostas, mas tens que provar aqui o Três Podas.
Um cristal. Estamos a usar vinho, os melhores cristais da Boémia para beber este...
Este vinho foi um vinho solidário. Foi um vinho que não... Nós não recebemos garrafas, não é? Mas o dinheiro foi pago à produção, depois tudo aquilo que se ganhava foi para a casa do artista, onde nós provavelmente iremos estar daqui a uns
anos. Vamos parar lá todos.
Já para verem um pouco o futuro e, de certa forma, prevenirem-se. Já agora, recordar que António Raminho está aqui para falar da sua digressão que vai passar pelo Coliseu de Lisboa, mas também pelo Teatro Sá da Madeira no Porto. Vais à Madeira, vais a Évora.
Évora é já o primeiro, dia 9.
E vais a
uma sala gigante, meu.
Bom, o repto que nós fazemos hoje a todos os ouvintes é que nos deixem uma mensagem sobre o que aconteceu de melhor. Isto é, qual foi o melhor do pior dos últimos dois anos da vossa vida? Não vale mortes.
O melhor do pior?
Melhor do pior.
Porque isso, assim, o espetáculo. Então deixa-me dar aqui o mote. O espetáculo chama-se o melhor do pior exatamente por isso. Primeiro é uma retrospectiva de uma vida que eu não quis para mim. Inicialmente eu era jornalista e isto acabou por acontecer, não é? Esta coisa da comédia. E depois acaba por ser também, os meus últimos três anos foram particularmente complicados, e como é que eu lidei com as piores situações da melhor maneira? Por isso é que se chama o melhor do pior. Como é que nós conseguimos tirar daquilo do pior que nos acontece, o que é que tiramos de positivo? Porque é isso que eu tento sempre fazer com as coisas. E não é isto, não é uma coisa a Gustavo Santos, atenção. É a minha maneira de lidar com os problemas, sempre foi assim.
E como é que fizeste isso nos últimos dois anos?
Comprimidos.
Curiosamente, não, já tomei.
Álcool.
Não. Às vezes tenho vontade. Isso é uma coisa. O Luís Filipe Borges diz, e é verdade, meu. E eu estou sempre a buscar esta referência porque ele diz isto, e cada vez que eu vejo um documentário deste género, eu passo-me da cabeça. Fazem documentários sobre a malta da música e artistas e não sei o quê, que se metem na droga e heroína e coca e álcool e lixam-se todos e depois vão para uma clínica de desintoxicação e recuperam, e fazem um documentário sobre ele. Olha como ele esteve na merda e recuperou e está espetacular e está limpo e teve uma vida. Ah, então, e nós que nunca tomámos nada e temos que lidar com a realidade todos os dias? Quando é que fazem um documentário sobre nós? Eu, não é verdade? Caraças, eu bebo um copinho de vinho, mas não me manda desgraçar para esquecer os problemas da vida. Tenho-os lá em casa, são três.
São três agora, não se sabe no futuro.
Mas, então, não é verdade, pá. Milhares de pessoas que sofrem todos os dias, que não se drogam, não fazem porcaria nenhuma e têm que lidar com a realidade, e essas ninguém dá valor.
É sobre isso o teu espetáculo.
Está à vontade, António Ramírez.
É sobre isso.
Vamos lá! Essa é mais uma do Alvin, aqui na prova oral. É o funk do WhatsApp. Sente só! A prova oral tem o WhatsApp. O WhatsApp da prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp! Anota aí! 96038 6272. Pra bora ouvir o funk.
Manda mensagem, vai. Manda.
Fala com a gente, mexe o dedo.
Ora está, o António que fez este jingle com o Pedro Paulo, de resto, e que vai passar
vai
música.
Vai passar música na Musa com Ana Marco este sábado, a partir das. Na Musa em Lisboa, a partir das 16, acho eu.
Pronto, vamos encher a Musa.
Vai ser brasileirada.
Muito tarde. Já agora, deixa-me dizer-te, Raminhos, que pedi a alguns amigos teus para deixarem uma mensagem. O primeiro.
Deve ser bom.
O primeiro foi logo o Pedro Fernandes.
Vai dizer merda.
Olá, Fernando Alvim. Olá, António Raminhos. Daqui Pedro Fernandes. Eu tenho uma história muito engraçada com o António Raminhos. Tenho várias, mas esta se calhar é engraçada para partilhar com vocês. Há outras que não posso. No 5 para a meia-noite, o António Raminhos e o Hélio Arcanjo, outro ator que colaborava comigo no 5 para a meia-noite, tinham duas personagens que eram dois lutadores de wrestling mexicanos. El Narso e El Chuva Dourada. Só os nomes faziam prometer uma grande carreira que não aconteceu na luta mexicana. E estes lutadores, pronto, apareciam do nada, sempre que soava uma música mexicana, e começavam a luta como se não houvesse amanhã. Depois, eis que surgiu a oportunidade de gravarmos no Campo Pequeno, porque ia acontecer lá um evento de wrestling, com um ringue montado para o efeito, e eu achei que era uma ótima ideia aproveitarmos aquele cenário, aquela grandiosidade da praça do Campo Pequeno para gravar, e lá fomos, num evento de wrestling, já com o público também a assistir nas bancadas. No meio da luta entre El Narso e El Chuva Dourada, acontece algo de que eles não estavam à espera, e eu acho que foi o susto da vida deles. O Raminhos que conte. Um abraço, gosto muito do vosso programa.
Isto é verdade. Ele ouve o programa às 6 da manhã quando vai para a RFM.
Aliás, ele
tira dicas para tirar ideias, não é?
Pois, claro. Aliás, ele mandou uma mensagem que nada tinha a ver com este programa, já hoje, e a propósito do programa de ontem, onde nós falamos sobre ideias supostamente empreendedoras. Eu vou partilhar porque não tem nada de mal. Eis a mensagem que Pedro Fernandes me envia hoje a caminho da sua rádio.
Como é que é? Estava agora a ouvir a prova oral de ontem, enquanto estou a ir para a RFM fazer o melhor programa de rádio do país. E estavas a falar sobre uma coisa que era o corta-mocas, que era para tirar o álcool antes de ir para casa. Pois eu, quando trabalhei em publicidade, cheguei a trabalhar uma marca que era uma bebida, chamava-se Stop Alcohol. E o slogan daquilo era a última bebida da noite, e era precisamente para isso. Cortava o efeito do álcool, ou baixava pelo menos o álcool no sangue, para tu poderes conduzir a seguir. Achei que gostavas de saber isto.
Aí está, basicamente.
Isto foi muito informativo.
Deve ter muita porcaria.
Isto é incrível.
Eu em Amsterdão descobri uma coisa incrível. Eu em Amsterdão.
Deixa-me adivinhar. Posso adivinhar?
Diz.
Porquê que sugeriste adivinhar uma coisa e não tinhas nenhuma ideia para dar? Porquê que isso aconteceu?
Porque ele faz isso várias vezes ao dia.
Não, aqueles bolos mágicos. Cogumelos mágicos.
Não, nem passa. Entramos
bolos
numa
mágicos.
Loja.
Space, olha, space cakes.
Entramos numa loja que vendia ecstasy natural.
Como assim? De quê?
Ervas. Várias. Substâncias, não era químicos, era tudo natural, portanto tinha, fazia efeito, sim, bio. Tinha efeito, mas um efeito natural, era um efeito natural.
Epá, e um celeiro de Amsterdão.
Mais ou menos, Epá, não fomos comprar, fomos ver, porque não havia também muitos e depois a gente não podia trazer aquilo, mas depois vendiam também cachimbos de água e tudo, toda a parafernália de material para consumir marijuana e essas coisas todas. E no meio daquilo tudo tinha lá um dildo, não era bem era um dildo, sim, mais ou menos um dildo, um coiso de um gajo embalado, não é? Numa embalagem. E o que é aquilo era? Era um coiso postiço para tu pores e trazia duas saquetas.
Um strap-on?
Quase uma espécie de strap-on, e trazia duas saquetas de urina real com um tubinho. Que é para se a polícia te mandasse parar, tu fazias o teste usando aquele. E tinha um com o pH mais neutro e outro com o pH mais ácido. Tu escolhias. E tinha as chaquetas.
Nós ontem tivemos,
urina, pá.
Nós ontem tivemos ideias.
Sim, essa ideia é boa.
Para, completamente inúteis para testes do balão no carro. E nunca nos ocorreu esta ideia que é maravilhosa. É muito mais.
Mas isto existe, vende-se. Estava na loja à venda.
Que bom, eu fico contente por isso.
Eu quase tive para comprar só porque aquele era maior do que o meu.
Às vezes não é bem para o teste da operação stop que vai servir, não é?
Há pouco falavas do Luís Filipe Borges, ele também deixou uma história.
As histórias são mais que muitas,
com
este
Borges, então,
companheiro de tantas aventuras, tantas partilhas, este brother from another mother. Mas vou tentar recordar muito rapidamente duas, uma do âmbito do reggae-bof e outra do âmbito da ternura. A primeira passou-se na minha terra de Natal, na Ilha Terceira, onde eu, o Raminhos e o Eduardo Madeira resolvemos visitar um sítio mítico, o Queijo Vaquinha. Entrámos lá às 2:30 para petiscar qualquer coisa a seguir ao almoço, uns queijinhos, e saímos por volta das 8 da noite diretos para o teatro, completamente bêbados. A segunda, que já tem quase 10 anos, foi na gravação de uma websérie também nos Açores, uma coisa épica, 5 ilhas em 6 dias, correr de um lado para o outro sem dormir, e quando finalmente terminámos à porta do restaurante onde íamos ter o nosso último jantar, o Raminhos pediu-me um cigarro e foi o seu último cigarro. Eu infelizmente já fumei milhares desde então, mas adorei estar naquele momento a partilhar o último cigarro do meu irmão.
Essa agora, eu não sabia sequer que não fumo. Alguma vez fumaste.
Não, eu não fumava, fumava para lá está, um cigarro por ano, um cigarro dois em dois anos, de 6 em 6 meses. Ou seja, o cigarro para mim, o ritual tinha que ter algum significado e não o vício. Então fumava. Em momentos que fossem
especiais.
Não, nem em festas, nem nada. Não, tinha que ser um momento especial. E o fumar para mim era um momento quase de introspeção. E aquele momento foi realmente tão marcante. Eu estava no início disto, foi exatamente para aí há 10 anos, estava no início disto, pá, foi um ritmo incrível. Nós gravámos, eu acho que em 5 dias, se eu dormi 10 horas ou 16, foi muito. E então aquele momento para mim foi. Foi um bocadinho isso. Então pedi-lhe um cigarro e fumámos um cigarro. Desde então nunca mais
fumei. Foi o teu último nestes anos?
Não é que eu fumasse, não é? Mas geralmente eu fumava um, dois por ano e nunca mais fumei sequer.
Pronto.
É engraçado.
Já agora, ainda não falamos propriamente dito do que é que te aconteceu de mal nestes últimos 2 anos.
Dos últimos 3 anos. Ora bem, o que é que me aconteceu de mal? A minha mãe morreu. Sendo que não querias falar de mortes, mas foi o que aconteceu. A minha mãe teve um caso complicado, teve cancro em 2000, para aí, depois recuperou, e em 2015, 2016, mais ou menos, apareceu de uma forma muito agressiva e basicamente não havia nada a fazer e foi para os cuidados paliativos. E nesse mesmo período eu tive a minha filha que nasceu, que tinha outras questões que eu depois falo no espetáculo, esteve 3 semanas internada nos cuidados intensivos. E então a minha vida passou durante um tempo, durante aquelas 3 semanas sobretudo, eu ia visitar a minha filha nos cuidados intensivos, saía de visitar a minha filha e ia visitar a minha mãe nos cuidados paliativos.
Uau.
E é curioso as voltas que a vida dá e como as coisas são e como nós nos tornamos insignificantes quando as coisas nós achamos que temos tudo controlado, não é? Ou que a nossa vida vai correndo normal, acordamos, fazemos a nossa vida e segue, e de repente tu percebes que não controlas nada.
O que é que tu disseste ao gosto? É que ele estava muito...
Porque basicamente, o espetáculo chama-se O Melhor do Pior, porque... depois há mais situações agressivas. O espetáculo tem situações muito agressivas. É engraçado, para quem nunca me viu... Há muitas pessoas que falam mal de mim e que dizem simplesmente que eu sou parvo e não sei o quê, sobretudo malta que está com o cu sentado e nunca fui ver um espetáculo sequer. E essas pessoas eu digo, pá, vão ver um espetáculo, podem não gostar à mesma, mas ao menos vão ver onde eu posso ser eu, porque a televisão tem as imposições que tem, as próprias redes também têm, tu não podes fazer tudo o que queres. Pá, vão ver um espetáculo.
Ali estás sem limitações.
Ali eu faço aquilo que realmente quero e digo da forma que eu quero dizer. E o espetáculo é engraçado porque há pessoas que vão ver, e eu tive pessoas que choram, que recebo mensagens de pessoas a dizer que choraram a rir, mas que não esperavam de chorar a sério. Eu tive uma pessoa num espetáculo no Norte, que saiu a meio do espetáculo e veio ter comigo no fim pedir-me desculpa, a dizer que não saiu por não estar a gostar, mas porque estava a identificar-se muito com aquilo tudo e estava a ser muito intenso e estava-lhe a fazer confusão as coisas que eu estava a dizer. Porque é como eu vivo as coisas, pá. Eu, por exemplo, o que eu te disse ao gosto foi uma coisa que não está no espetáculo, mas foi uma coisa que aconteceu mesmo, porque é a minha maneira de lidar com a realidade. Sabes que nos funerais há pessoas que ficam completamente apáticas, há pessoas que riem do nervoso, há pessoas que choram, há pessoas que ficam pragmáticas, não é? Que as pessoas dizem, ele é muito frio, ele não devia gostar nada da mãe. Quer dizer, opa, eu só me dá para dizer merda, dá-me para me dizer porcaria, seja nessa situação ou noutras. Situações muito complicadas, só me dá para dizer porcaria ou pensar como é que esta situação pode melhorar. Pá, então, acho que o Miguel Bel. Miguel Bel, vem ter comigo, o meu agente, e naquela coisa da gente, e meu amigo, como é, está tudo bem, precisas de alguma coisa? E eu disse, pá, não, está tudo bem, vê lá, se precisas de alguma coisa, nós estamos aqui para ti. E eu de repente disse, pá, não, por acaso eu preciso de uma coisa. E ele disse, diz o que é que precisas, tudo o que tu quiseres. E eu disse, pá, preciso de um caixão maior, que a minha mãe está um bocado apertada ali. Epá, mas disse isto de uma forma muito séria e o gajo não sabia o que é que havia de responder, estás a ver? Pá, com isto tinha outras, e mesmo com a minha mãe nos cuidados paliativos, pá. Eu te conto histórias dos cuidados paliativos, como eu gozava com os gajos nos cuidados paliativos, o médico, o psicólogo e enfermeiro, como gozava com aquelas pessoas. E atenção, não é falta de respeito, eles fazem um trabalho incrível. Não sei se vocês já te visitaram algum sítio desses. É horrível, meu. São pessoas a morrer. Tens pessoas a morrer em todas as salas. E quem lá trabalha faz um trabalho inacreditável, meu. Inacreditável. Pá, só que é uma situação muito tensa. Pá, eu gozava com aquilo.
Mas
tudo.
Tu, agora que olhas para essa situação, gostavas de não ter tido essas reações impulsivas? Ou achas que isso é
não,
a melhor maneira?
É a minha maneira, não é a melhor. É a minha maneira.
Alguém discursou no funeral da tua mãe?
No funeral?
Sim.
Não.
Eu não sei se viste a...
Não, mas acontecia muitas coisas de... Durante o funeral todo, fomos todos dizendo porcaria. Eu já não lembro histórias.
A melhor piada deste último espetáculo do Rick Gervais, que se chama Humanity, que está disponível no Netflix. A piada que eu mais gosto é justamente o discurso que ele tem no funeral da mãe, em que eles dão um discurso. Eu agora já não sei contar bem, mas
eu já não me lembro.
Eles enganam a pessoa que leu o discurso.
Ah, sim, enganam, exatamente.
E o seu favorito, e não sei o que, dizia um nome que não existe.
O meu pai não, o meu pai viveu a coisa de outra maneira, mas eu e os meus irmãos íamos brincando muito, porque tem a ver muito com a minha forma de ser, que se calhar herdei também muito da minha mãe. Minha mãe também era muito assim. Pá, e mesmo em relação à história da minha filha, que tem uma história pesada, e não é só essa, eu não vou estar aqui a contar, pá, mas há coisas que, felizmente, está tudo bem, mas há coisas que eu conto lá que eu podia-me ter passado da cabeça completamente com aquilo que aconteceu.
Quando estavas a escrever o espetáculo, deste conta disso, que isto até correu muito bem, dado o panorama.
Sim, correu muito bem. Podia ter. Eu estava preparado para correr-se mal, acho eu, não sei. Se calhar não estava. Mas sabes que houve uma altura ali na gravidez da minha mulher que a situação estava tão preocupante. Nós estávamos preparados literalmente para o pior. Mas não sei. Opa, depois correu bem, quando tudo indicava que poderia correr mal, correu bem. E eu hoje penso: será que se tivesse corrido mal, como é que eu estaria agora? Às vezes penso nisso. Mas se calhar estava como estou hoje. Porque eu tenho a vantagem de ter a minha mulher, que é igual a mim, também é parva, e também lhe dá para ter um humor muito negro. E de vermos o melhor do pior.
Olha, deixa-me só dizer que o que vai seguramente correr bem
vai ser o melhor do pior.
Vai ser o melhor do pior.
Prova oral. 15 anos.
A Prova Oral tem WhatsApp.
O programa mais progressivo e moderno da Rádio em Portugal celebra o seu aniversário num espetáculo de enorme grandeza. Convidados emblemáticos.
Perturbações místicas em que introduzia objetos na uretra.
Quantos orgasmos é que podes ter numa noite?
Eu não sei, mas eu pelo menos de meia meia hora tenho sempre um ou dois.
Eu tenho que ir à casa de banho buscar toalhas.
Música. E toda a equipa da Prova Oral numa cerimónia bestial.
Não quero que se enfie nada aqui, nada.
Prova Oral, 15 anos, 16 de novembro, São Jorge, em Lisboa, 9:30 da noite. Bilhetes já à venda.
Acho muito a mal, meu. Isto será 16 de novembro.
16 de novembro é justamente a data onde tu estás no Coliseu de Lisboa.
No Coliseu, no outro lado da rua, quase, caraças. E onde está o Batáguas no Tivoli?
Se calhar a gente juntava-se todos.
Pois era.
Não, mas dá para toda a gente fazer isto.
Sim, vai ser incrível.
Pá, no, eu nem quero saber quantos bilhetes é que tenho vendidos no Coliseu. Eu nunca fiz este espetáculo em Lisboa. E é o fim do espetáculo. É a única vez que eu vou fazer.
É a última.
Eu fiz uma vez isto num teatro muito engraçado, que acho que é o que se chama Dom João V, que é na Amadora. Que é um teatro muito engraçado. Fiz lá. Foi a única vez que eu fiz mais perto de Lisboa, se não me engano. Fiz no Montijo também. Mas, pá, grande Lisboa, Lisboa mesmo. Eu, é a única vez que eu vou fazer isto.
Tem imensos lugares, não é? Quantos lugares é que aquilo tem?
Pá, depende. Se comprares meia sala, nós para já temos meia sala. Vocês que é só 1200.
Pronto.
Mas depois, justo. Mas depois, eu já fiz lá as Marias.
Também pode ir abrindo.
Eu já fiz lá as Marias, que metemos lá 2000 e tal pessoas, acho eu.
Olha, uma das pessoas que fez questão de enviar uma história foi o Marco Horácio.
Ai, o Marco Horácio.
Eu sou o João Pedro. Eu gostava de perguntar ao Sr. António Raminhos, que eu soube disto, não sei se é verdade ou não, mas desconfio que sim. Qual era o grito de guerra que vocês faziam? Vocês, quando digo vocês, é o Marco Horácio, o Sr. Luís Filipe Borges, parabéns pelo seu casório, e o Sr. António Raminhos, qual era o ritual que faziam? Que antes do espetáculo 3 é demais, que eu sei que aquilo envolvia algum contacto físico, e gostava que esclarecessem as pessoas o que é que se passa nos bastidores das peças de teatro entre os artistas. Um grande abraço ao Fernando Alvi, Prova Oral, pá, ouço sempre. Aliás, desde manhã, às 7 da manhã, já estou a ouvir o Prova Oral. Obrigado a todos e uma boa noite.
Pá, Marco Horácio é das melhores pessoas que eu conheço, é dos indivíduos mais talentosos que eu conheço e que já admirava. Para mim isto é espetacular, eu ter visto uma data de pessoas na televisão e admirá-los e agora poder chamá-los de amigos, incluindo o Fernando Alvim.
É incrível, não é?
Opa!
Estou a falar da sério. Isto não é o vinho.
Isto é que é o melhor do pior.
Isto não é do vinho. Mas o Marco Horácio é um desses indivíduos. Pá, é um gajo com um talento incrível. Nós às vezes, esse espetáculo 3, o 3 é demais. Um espetáculo, eu, o Marco Horácio e o Luís Filipe Borges. Esperemos fazer uma segunda volta disto, um novo espetáculo. As ideias, o Marco Horácio é, pá, um gajo super criativo. Nós a falar, pá, podemos ir por aqui, podemos ir por aqui. E ele, não, e se formos por aqui, tá. E um gajo via, pô, meu, é mesmo isso.
Mas ele ultimamente andou um tanto quanto afastado. Porquê?
Opa, porque o Marco Horácio é um bicho do mato também, ao mesmo tempo.
Como é que
tempo.
A gente o pode ver? Não há nenhum sítio onde...
É um bocadinho, é como eu te digo, é um bocadinho de bicho do mato. Mas pronto, podias convidá-lo a vir aqui, porque
olha,
não?
Por acaso, sim, tá, é uma boa ideia. Deixa-me colocar aqui alguém que conhece o Marco Horácio, mas também conhece António Raminhos.
Ora viva, olá Alvim, olá Raminhos. Eu já tive a oportunidade de partilhar muitos momentos bons com o António, mas há um que eu gostava que ele contasse, que é o momento em que ele ficou ensaduichado em palco entre soalho flutuante. Um momento histórico, uma noite memorável. Um abraço.
Era Carlos Moura a pedir para tu contares uma história em que ficaste ensanduichado, te lembras disto?
Em palco, opa, eu acho que ele está a falar de uma das primeiras atuações que eu fiz. Eu acho que é isto, pá. O Carlos Moura para mim é outro gajo e eu digo-lhe isto na cara e já lhe disse que é parvo, porque é um gajo com um talento incrível, é para mim é dos melhores comediantes em Portugal, foi um mestre para muita da malta que faz stand-up agora, e o cabrão não gosta de atuar ou não tem muita paciência para atuar e devia atuar mais.
Ele só devia atuar,
borrifar-se nos conteúdos que está a fazer e devia só atuar e ligar-se à comédia.
Ele já não atua há muito tempo, não é? Não é fácil.
Sim, mas é um gajo incrível.
Ele é a voz da Fátima Lopes, basicamente é isso.
É exatamente.
É isso.
Opa, e então, o Carlos Moura foi o meu mestre de stand-up. eu comecei a atuar com ele. Aliás, eu quando enviei uma data de mails para Malta a dizer, pá, eu gostava de fazer, não sei o quê, Hugo Sousa, que é meu companheiro e grande amigo, também respondeu, mas dizia, pá, eu estou no Norte, eu não consigo ajudar tanto, eu não sei o quê. E entretanto, o Carlos Moura responde-me logo a dizer assim, isso é espetacular, meu, anda a atuar, anda comigo, e não sei o quê, marcamos uma noite. E eu assim, olha lá, mas estes gajos da televisão, a gente sabe que isto é Malta.
Só querias um café.
E eu só queria um café e o gajo já me estava a querer oferecer flores e cenas. Eu não sei, epá, e não, fui atuar com ele, fizemos montes de viagens, e onde de viagens ao Norte para atuar, ele ia atuar a um sítio, eu ia com ele pagava-me uma parte do cachê, às vezes eu ia só, eu acho que até me pagava quase sempre o cachê, não é? Para eu ir com ele, e íamos o tempo todo a falar de comédia e como se faziam as coisas. E, pá, e esta atuação que eu acho que ele está a falar é uma atuação que nós fizemos em Santo Eutónio, num barzinho muito pequeno,
lindo.
Que nós chegámos a Santo Eutónio. É engraçado que havia muito esta cultura de bares, agora não sei como é que isto anda, mas fomos atuar a Santo Eutónio e há um, tínhamos um palquezinho que era um estrado que os senhores tinham feito carinhosamente, muito bonito. Epá, eu tinha uma piada do Messenger, sobre o Messenger.
Ui, que antigos.
Epá, e que dava
Lisboa
assim...
antiga, isto é Lisboa antiga.
Exato. E que eu dava assim uns saltinhos no palco. Epá, e isto era no início do meu set. O meu set era meia hora, mais ou menos. Epá, e no início do meu set, eu dou o primeiro salto que eu dou, vá! Abre-se as ripas e cai pelo palco abaixo. Sendo que o palco não era muito alto, mas foi suficiente para ficar até tipo anão, estás a ver? Só David Almeida, só dos joelhos para cima. Epá, e então toda a gente a rir, não é? E basicamente a minha atuação depois resumiu-se àquilo. O que quer que eu fizesse nunca iria
isso
superar.
Foi no início da atuação,
sim,
mas
foi no início.
Pá, foi ficou no início, resolvido também. Ficou
pá,
resolvido.
Tudo aquilo que eu fizesse não iria superar a ter-me.
E a história do wrestling? Acabámos por não.
Sim, a história do wrestling. O que é que o Pedro Fernandes fez? Havia um evento de wrestling, ele diz que era no Campo Grande, no Campo Pequeno, mas eu acho que era no Coliseu. Tenho ideia que foi no Coliseu e tínhamos essas personagens. E havia
ideia de ser no Coliseu, sim. Havia esse
evento de wrestling que havia e nós éramos dois lutadores de wrestling, íamos fazer um sketch em que íamos aproveitar aquele cenário todo para nós fazermos uma cena de luta. O que nós não sabíamos era que o Pedro Fernandes tinha combinado com os lutadores a sério e que sendo que vinha um gajo da América que fazem aquilo de fazem vida daquilo, não eram da WWE, mas gajos da. Como é que se chama aquilo? Da WWF, ok?
Sim.
Mas gajos a sério e os gajos entram em. Nós estamos a fazer a nossa cena e há um gajo que se começa a passar connosco, um português, mas todo entrogado. Vocês estão a gozar com esta merda? Vocês pensam que isto é o quê? Pensam que estão a gozar com o nosso trabalho? Não sei o quê. E o público começa. Começa-se tudo a passar da cabeça e eu assim, mano, isto não está nada planeado. Vem um americano para cima do palco, sabes, daqueles que têm esteroides até à ponta dos cabelos e agarra-me e agarra-me e. Para me pendurar em cima dele e eu completamente desorientado. O Hélio, que é todo muito forte, já, quando olho, já tinha basalto do palco, do ringue, já lá não estava, já estava na parte de fora. E eu sem saber o que é que estava a passar, e de repente eu só percebi que aquilo era combinado quando o gajo me disse assim: tens algum problema nas costas? E eu, não, sim, não te preocupes, relaxa. E levanta-me. Manda-me para o chão com toda a força.
Há uma série ótima no Netflix, não sei se já viram. Epá, se chama...
E depois ainda houve mais duas ou três situações dessas, mas aí eu percebi que aquilo era combinado, mas borradinho me dá mesmo. Meu.
Essa série chama-se Glow e é sobre os bastidores de um programa de wrestling feminino e onde tu vês isso, como elas combinam tudo, às vezes ali em cima do momento, e basicamente é isso que elas fazem. Perguntam umas às outras se tens problemas nas costas e continuam. Se estás pronta e continuam.
O Marco agora citava a dizer os nossos bastidores, são mais tranquilos, mas mesmo assim, aquele ritual que ele estava a dizer, o que é que era o ritual? Nós os três abraçávamos e começávamos às voltas. Ei, 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 aos saltinhos, ei, 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 até eu dar um murro nos tomates a cada um deles. Juro. E eles nunca sabiam quando é que isto ia acontecer e não podiam sair da roda. Portanto, isto era muito. Isto ao fim já metia medo, estás a perceber? A malta já ia para aquele momento com medo. Aquilo era suposto ter um momento da malta.
Mas ainda assim faziam.
Virou tradição, porque eu disse: nós fizemos isto uma vez e o espetáculo correu bem, não podemos deixar de fazer.
Que erro. Olha, que erro, que ingênuo.
Recebemos uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor.
O pior do melhor da minha vida foi quando fui destacado para os Açores, sendo eu continental, e onde descobri o amor da minha vida.
Ah.
Muito obrigado, boa noite para os senhores.
Viste?
Adorei.
Foi bonito.
Viste?
Foi muito,
a vida é
foi
assim,
muito bonito.
A vida é isto.
Olha, então e a história aí do wrestling? Como é que é?
Ah, já está. Okay. É isto.
Espera aí, alguém que mudou de emprego.
Boa noite a todos, boa noite Alvim, boa noite aí ao Raminhos.
Epá, que engraçado, ó Alvin, a sorte que tu tens, não precisas de mudar de emprego para ouvires a prova oral, já eu tive que fazer isso. Um abraço para todos e uma boa terça-feira.
O melhor do pior para este ouvinte foi, pronto, foi despedido e passou a poder
sim.
ouvir a prova oral.
Mas espera, temos aqui alguém que diz que é sósia do Raminhos.
Raminhos, és boeda parecido com o guarda-redes do Fenerbahçe, o Volcano da Mirel.
Exatamente.
Era só isto.
É verdade.
Um beijinho à Catarina, um grande abraço ao Alvin, prova oral é um espetáculo.
É opa, sabes que o próprio Luizão me disse isso.
Luizão?
Sim, nós fomos. Foi incrível, mas fui a ver o Benfica a Amsterdão. Ah. Vamos esquecer o que é que aconteceu no jogo. Mas na viagem, quem é que ia com os adeptos?
Porque depois foi comprar aqueles.
Tu és amigo do Pizzi.
Aquelas coisas da urina.
Pá, e quem é que ia no nosso voo? O Luizão. O Luizão ia no nosso voo. E eu fui ter com ele assim: já viste, pá, ainda há uns meses estavas no avião dos outros, agora já estás aqui connosco. E agora sabes, a tradição, quem vem nesta viagem connosco tem que pagar tudo durante 2 dias ao restante. Eu não vou fazer isso. E aí, você, depois o gajo diz, você parece o goleiro do Galatasaray. Ou do Fenerbahçe, o gajo é do Fenerbahçe. Parece o goleiro do Fenerbahçe, é igual.
Como é que tu fizeste amizade com o Pizzi?
Como é que eu fiz amizade com o Pizzi? Como é que isso aconteceu? Eu já não me lembro. Já não me lembro, mas já vem de algum tempo. E depois aconteceu este fenómeno curioso, que eu estava a ver um jogo do Benfica e começa a falar do Pizzi, e a minha filha mais pequenina começa a falar do Pizzi, e eu perguntei-lhe quem era o pai dela, e ela disse, é o Pizzi. E a partir daí o pai dela é sempre o Pizzi.
Sempre que há cartas para assinar da escola, é o Pizzi que assina.
Tem que começar a ser. O Luís Miguel tem que ir lá assinar as cartas.
Mas, sério, eu pedi uma mensagem também ao Maurício Meirelles.
Ao Maurício.
E ele enviou uma mensagem, e agora estou na dúvida. Esta mensagem ainda está no meu telemóvel, portanto a probabilidade de eu fazer a geneira é enorme.
Ou seja, de ver a geneira da
confirma
mensagem dele.
Confirma só que é realmente a do Maurício que vais pôr no ar.
Vou-te falar um negócio.
Ah, já sei, ok. É a segunda, então. Ora, cá está. É a mensagem que ele envia sobre ti.
Fala, Alvin. Maurício Meirelles, comediante brasileiro aqui na área. Tudo bem, cara? Pô, que legal. Ó, deixa eu te falar. Eu tenho duas histórias envolvendo Antônio Raminhos, que é um grande amigo meu. A gente tá fazendo show juntos, inclusive. A primeira história, poucos portugueses sabem, mas é um combinado que eu tenho com o Raminhos. Uma das Marias... é minha. Olha que interessante, né? Aí você vai tentar adivinhar qual que é, a gente vai deixar pro povo português tentar descobrir. Foi uma história que eu tive com a esposa do Raminhos e tal, e a gente deixou isso
no
imaginário português. Uma das três Marias é de Maurício Meirelles, numa vez que eu fui para Portugal e não vem ao caso. A outra história que eu tenho é que eu conheci o Raminhos fazendo um show de comédia. A gente tem amigos comediantes em comum. Eu fui fazer o tal web bullying no Antônio Raminhos. Pra quem não sabe, webbullying, eu entro na rede social das pessoas, né? Entrei na rede social do Raminhos e tomei conta do WhatsApp e do Instagram, Facebook dele na época. E ele tinha uma pessoa que era o Pizzi, que é o jogador de Portugal, nas redes sociais dele. Outra pessoa que ele tinha era a Cátia Aveiro, que é a irmã do Cristiano. E ali, um amigo em comum nosso era o Matheus Ceará, que é um comediante brasileiro. Eu, através do Raminhos, né, na conta do Raminhos, pedi para ele mandar os tomates. Manda o saco, né? No caso,
e ele mandou
o saco,
mesmo, fotografia.
Os tomates seus aí para mim, então eu quero ver. E o Matheus Será mandou, lá do Brasil. E aí eu encaminhei o saco do Matheus Ceará para Cátia Aveiro e pro Pizzi. E pedi para ela encaminhar pro Cristiano Ronaldo. Diz ela que fez isso. Ou seja, em um minuto... um saco de um comediante brasileiro por conta de Antônio Raminhos cruzou o mar, cruzou o oceano e chegou em Cristiano Ronaldo. Então eu acho que isso daí é uma passagem de nudes histórica que o meu querido Antônio Raminhos provocou.
Parece quase uma viagem de circunavegação.
Olha, mas a verdade
daquelas
é que a Cátia nunca mais falou comigo.
A sério, eu estava neste espetáculo.
Não me admira.
Eu vi tudo isto.
Ah, pois bem, pois
aliás,
bem.
O Maurício Meirelles, da altura, ele perguntou se eu estava na sala.
E tu que ele
lado, como um rato. Eu fiquei só a ver.
O que é que ele queria saber? Queria mandar-te mensagem?
Epá, especialmente para me chamar ao palco, não é?
Se fosse o WhatsApp do Fernando Alvim, era o fim do mundo. Era o fim do mundo.
Seria a loucura. Mas eu adorei ver esse momento. Então, a Cátia Aveiro nunca me falou.
falou contigo. Nunca mais falou comigo.
Não me admira, não me
depois, porque depois ele acabou o espetáculo.
E tu mandaste mensagem a explicar.
E eu tive horas a mandar mensagens a toda a gente. Malta, não fui eu. Estava aqui no espetáculo do Maurício Amarelos e ele que andou a enviar mensagens. Ah, muito engraçado.
Ela também não foi este espetáculo?
Eu acho que foi, sim. Eu acho que
ela
ainda
podia ser solidária.
Eu acho que ela ainda chegou a responder.
Pronto, se calhar está tudo bem.
Qualquer coisa, mas depois nunca mais me disse nada.
Se calhar ela já não queria só falar contigo.
Eu acho que é mais isso.
E aproveitou.
Pensei isso.
Foi. Eu acho que sim, que é mais isso. Sim.
Como aconteceu nos últimos anos, foi hoje ter que vir com a minha namorada para o shopping na hora que o Porto joga para a Liga dos Campeões. Não é, amor?
É, Carlos Manuel.
Adorei este. É Carlos Manuel. Que maravilha.
Isto é amor. Atenção que isto é amor. Não da parte dela, mas da parte dele.
Já agora, porque falamos de amor, atenção à emissão da manhã.
Depois do divórcio, depois da acusação de plágio, depois do livro. Só faltava esta, a Tony Carreira.
Vou comigo olhar para aquilo e dizer: é para eu tive três vidas. Depois de ti, mais nada.
Tony Carreira vem à Prova Oral.
Faz parte de uma forma de estar na vida de outros tempos.
Quarta-feira, 19 horas, em direto na Antena 3 e também no YouTube, Facebook e Instagram.
Não apetecia.
Tony Carreira.
Não apetecia.
Não apetecia, mas
vai ter que olha que
é muito simpático o Tony Carreira.
Já veio à Prova Oral, não é?
É um gajo muito castiço.
Ele agora está aí
ele e a família
a dar muitas entrevistas.
E a família toda. Eu acho muita piada aos putos, ao David e ao Micael.
E a Sara, não é?
A Sara não conhecia a Sara.
A Sara também vai ser cantora.
Acho que já é.
Muito gira, a miúda é muito gira. Mas eu conhecia muito pequenina ainda. E ela agora mete as fotos no Instagram, lá está. Toda coisa e provocante. Eu tenho que andar lá a dizer: Sara, mas quem é que tu pensas que idade é que tu tens? O teu pai não anda para aqui, mas anda aqui eu a controlar as coisas e os teus irmãos.
Enviado especial.
Então. Olha, uma pessoa que tu conheces bem mandou-te uma mensagem.
Grande Raminhos, pá, grande António Raminhos, meu amigo. Raminhos, eu vou-te pedir uma coisa. Tu sabes que ainda hoje eu não durmo se não estiver sob o efeito de medicação por causa do teu triquini Borat. As pessoas vão perguntar o que é o triquini Borat. Vão à net e procurem imagens do Raminhos com esse triquini. Aquilo é a coisa mais horrível que eu vi à minha frente. Estão a ver uma cuequinha fio dental, mas com suspensórios, era o Raminhos. É um adereço de roupa, eu não sei o que é que se pode chamar aquilo, mas imaginem vocês colocarem a vossa genitália a andar de baloiço. É isso, o triquini.
Genitália a andar de baloiço.
É horrível. Lembras-te? Quando nós fizemos o espetáculo, um espetáculo do baralho, onde terminamos o show e o que é que havia a seguir? Tínhamos o aniversário de um grande amigo meu. Eu não tinha comprado presente, mas estava convidado para ir no final do espetáculo ao aniversário. O Raminho estava comigo e eu, o que é que eu fiz? A melhor prenda para oferecer a um grande amigo, era o Fernando Rocha, que fazia anos, não vou perder tempo a ir às compras, vou-lhe oferecer o Raminhos de triquini. Meus amigos, é a imagem mais horrível que eu guardo até hoje, mas também foi o melhor presente que eu ofereci a um grande amigo do coração. Raminhos, deitem-se fora, pá. Grande abraço.
Aí está, Miguel Sete Estacas.
Olha, Miguel Sete Estacas, que é um bom exemplo de como é que se tira o melhor do pior.
É verdade, a recuperação dele foi notável.
Incrível. Esta história que ele está a falar, quando eu estou com aquela malta do Norte, nós tínhamos um espetáculo que fizemos depois várias vezes. Era eu, o Borges, o Sete Estacas, o Hugo Sousa, o João Seabra, e depois era um espetáculo de sketches e de stand-up. E depois havia um momento, e sabes que aquela malta do Norte curta é de bandada e é tudo assim a abardajar, e então vá de. Estavam-me sempre a pedir para levar o triquini, que era esse triquini do Borat verde, para incluirmos de alguma maneira nos sketches, e foi sempre incluído, acabou por tornar-se quase tradição e acabou por ser incluído em quase todos os espetáculos. No fim do espetáculo lá aparecia com o triquini
confortável,
horrível. Eu não sei como é que há mulheres que usam fio dental, porque aquilo é muito estranho. E depois acabou esse espetáculo, o Rocha fazia anos, fomos todos para a festa do Rocha e surgiu essa ideia de eu aparecer de triquini, mas tipo, aquilo era tipo 3, 4 da manhã. Às 3, 4 da manhã apareceu na casa do Rocha com uma bruta festa cá fora.
Verão? Ou...
Sim, era. Pronto. Acho que não estava muito frio. E toda a malta a dizer para a mulher do Rocha: Rocha, Olha, nós preparámos aqui uma surpresa para o Rocha, não fiques, vai entrar uma pessoa, não fiques, vê lá, não, pá, é só uma brincadeira. E ela a pensar, vem uma stripper, que cabrões, vem uma gaja toda boa, nem sei, pá. E de repente entre eu, pá, fogo, e eu a dançar, a esfregar a genital em cima do Rocha, é daquelas coisas que eu nunca mais vou esquecer.
Aquela ligação, não é? Formar aquela ligação,
sim,
de amigos.
Bond, não é?
Aquele, olha, bonding.
Temos aqui alguém que diz que é o teu fã número um.
Olá, boa noite a todos.
Fã.
Raminhos, grande Raminhos, fala aqui a tua super fã número 1, Carla Soares.
Ah, sim.
Estou aqui para te dar os parabéns mais uma vez pelo ser espetacular que tu és e a tua família maravilhosa, que sabes quanto eu adoro. E também para pedir ao Fernando Alvim para me ajudar sobre o tema que ele já teve aí há uns tempos com a Vera Gomes, conviver com as doenças inflamatórias do intestino, para me ajudar, para que tu faças um vídeo de humor sobre cocó. Por isso, fica à espera. Grande beijinhos, Raminhos. Dia 14.
É um tema pouco explorado. Carla, é um tema,
Carla,
pouco explorado.
Eu conheci a Carla e tem realmente uma história também incrível. Que tem, tem uma doença também muito complicada, deste foro. E tem uma filha e agarra-se muito à filha e ao marido. E ela já foi assistir aos meus espetáculos, ou, pelo menos a dois. E em princípio, se calhar agora vai ao Porto outra vez, que já falei com ela, mas é sempre muito bem disposta, há de ter os seus momentos, como é óbvio, não é? E pá, mas é uma força incrível e dava uma boa convidada, digo-te já. Ou pelo menos para abordar estes temas, podias ficar surpreendido com o que ela tem.
O programa da Vera Gomes foi incrível e foi assim o programa mais escatológico que eu me lembro de termos feito.
Mas a escatologia, por exemplo, a escatologia na comédia, tu vais ouvir, por exemplo, o Louis C.K. que toda a gente... Pronto. Agora o Louis C.K. pronto, desapareceu por causa, não é? Que andou lá a fazer coisas em frente às senhoras. Sim. Mas o Louis C.K., que era uma referência para um monte de gente que mesmo não é comediante. Ah, o Louis C.K. Mas quem vai ouvir os álbuns todos do Louis C.K., a escatologia, a torto e a direito, meu. Ele tem beats de comédia em que diz que conta que está a ver o cocó sair do rabo da filha e não sei mais o quê. Pá, tu tens outros... O Louis Black, que é um comediante mais politizado, mais político, não é? Mais de questões sociais, pá, diz as neiras a torto e a direito do princípio ao fim do espetáculo. Portanto, a escatologia acho que é uma falsa questão. Se for bem metida e se tiver uma função, acho que não há problema nenhum em usar.
Tu usas muito nos teus espetáculos?
Eu, por exemplo, eu tenho no início do meu espetáculo, tenho algumas questões de misóginas e homofóbicas, mas depois viro-as contra mim. Estás a perceber? E é esse um bocadinho a parvoíce, é exatamente porque as pessoas
então,
percebem.
O ato de contrição, de certa forma.
Não é contrição, as pessoas percebem que é só parvo. Estás a perceber? Não é, eu não sou nem homofóbico, nem misógino, nem nada, não tem nada a ver com isso. É só parvo. Porque esse é o meu objetivo. O meu objetivo é desconstruir. É desconstruir todas estas questões e mesmo estas questões que são complicadas para nós, é desconstruí-las.
Então, mas como é que tu lidas com os comentários nas redes sociais, por exemplo?
Epá, já lidei pior. Já tive aquele momento de sou uma grande bosta e ninguém gosta de mim, não sei o quê. Continuo muitas vezes, quando estou em momentos de maior tensão, por exemplo, nestas alturas é complicado, são espetáculos muito grandes e muito, muito seguidos e grandes salas, então fico sempre mais nervoso e às vezes podem estar 500 pessoas a dizer que gostaram ou que foi espetacular e basta uma dizer que não e eu, mas porquê? Porquê é que não gostou? Ou porquê é que não gostas de mim? Mas porque não sei o quê, estás a perceber? Mas agora cada vez vou ligando menos isso, até por uma questão de respeito a quem gosta. Porque para que é que eu vou estar a ligar a um gajo que não gosta de mim quando tenho os outros todos que gostam daquilo que eu faço?
Bem, essa tua frase é muito boa, não é?
É uma questão de
respeito a quem gosta, não é?
Sim, por
respeito. Sim, nós ligarmos a uma pessoa que eventualmente nos critica, estamos a desrespeitar
todos os outros,
olha, que dizem
isso,
que
isso
de
que
nós,
eu digo às pessoas todas. Ainda há pouco tempo tive uma conversa no Twitter com uma rapariga que também dizia que não gostava de mim, não sei o quê. Depois eu estive a falar com ela e é engraçado como à medida que nós íamos conversando a perspectiva dela sobre mim ia mudando, não necessariamente sobre a minha comédia, mas sobre mim. Porque depois tu chegas a perceber que as pessoas não conhecem nada sobre ti, conhecem aquilo que vão ouvindo de um jornal que muda o sentido de uma coisa, de um videozinho qualquer que eu fiz, de não sei o quê, mas lá está, essas pessoas eu digo sempre a mesma coisa, pá, venham ver, os espetáculos ainda por cima não são caros, eu não faço preços caros exatamente.
Quanto é que custam os bilhetes?
Pá, o Coliseu, por exemplo, o Coliseu que pratica sempre uns preços mais altos, eu pedi para baixar em todos os sectores 5€.
Isso quer dizer que vão custar quanto?
Pá, entre, agora não consigo dizer, mas talvez entre 10 e 20, pá, aí. mais ou menos, acho eu, ou 15 e 20, uma coisa assim, mais ou menos. Pá, em Évora, acho que é 10 e 8 euros, por exemplo. Estás a ver? Eu não faço preços altos, exatamente porque eu gosto que as pessoas possam ir assistir e que isso não seja um impedimento nem seja uma desculpa para irem assistir ao espetáculo. E outra, tem uma outra vantagem: se não gostarem, também não pagaram muito.
Olha, uma mensagem de Hugo Sousa.
Olá, boa tarde, senhor Alvim. Eu queria perguntar aí ao senhor Tosé Raminhos porque é que ele, quando vem ao Porto, vai a restaurantes de francesinhas e pede pescada. Tenha juízo, homem. Você um dia vai levar na boca.
Olha, eu falo disto no espetáculo, por exemplo.
Mas isto acontece realmente?
E eu falo destas questões. Lá está, como é engraçado como este, o Hugo Sousa faz parte da minha vida na comédia. E estas histórias eu conto-as no espetáculo, não esta especificamente, mas sobre este tema, porque eu não como carne. Epá,
tu não comes de todo?
Não como. Epá, e então, há muitos anos eu fui à... Eu fui ao Porto e fomos todos à francesinha, não é? Já não lembro qual é aquela muito famosa.
Santiago?
Não, o de Santiago também é bom.
Sei lá, Capa Negra. Capa Negra?
Exato, Capa Negra. Fomos ao Capa Negra e tudo a pedir francesinha com molho picante, francesinha extra no bolo, francesinha não sei do que. E eu, o que é que tem de peixe? E eu disse, pá, temos aqui peixe. O homem ficou tipo. Sabes quando quando o Windows diz pum, encontrou um erro e vai ter que reiniciar? Era a cara do homem. E pá, ele, pá, consigo-lhe arranjar aqui uma pescada. Então estavam os gajos todos a comer a francesinha e eu a comer a pescada.
Como é que tu deixaste de comer carne? Foi há muito tempo.
Fui-me desabituando. Fui-me desabituando. Eu só comia já frango e peru, basicamente. E nunca comia muita carne de vaca. Como sou alentejano, comia muito porco e borrego e cabrito. Isso. E pá,
sente saudades de comer um bom cabrito?
Não, já não sinto, por acaso. Sinto, sabes, às vezes o cheiro da carne, às vezes ainda aquele cheirinho agrilhado.
Põe-te
assim
a salivar.
Mais ou menos, mas depois não me sinto a vacilar.
Isto é, ninguém em tua casa come carne?
Come a minha mulher e as duas mais novas. A mais velha também é vegetariana. Não,
boa noite.
Não por imposição.
Era só uma stalker do Raminhos, mas eu já fui ao espetáculo das Marias e ao Melhor que Pior e adorei. Mas o que me deixa mais curiosa é qual é o segredo dele para manter um casamento tão longo? Obrigada, boa noite.
É uma boa pergunta. Qual é o teu segredo para manteres um casamento que dura há quanto, Raminhos?
Nós estamos juntos há 19 anos.
19 anos?
Olha que lindo.
19 anos. Já temos mais tempo juntos
do que separados.
Como é que se mantém? Tu perceberes, ainda no outro dia estava a falar isso com um amigo meu, tu sobretudo tens que aprender a ceder e perceberes que do outro lado está uma pessoa que não é perfeita, tal como tu não és. É uma pessoa que é teimosa e que é chata e que se irrita e que não concorda com muitas coisas que tu fazes, tal como eu sou teimoso e sou chato e tenho opiniões que certamente ela não vai concordar. E quando tu começas a querer encontrar a pessoa ideal, e esquece, é como a malta que, por exemplo, tem casos é casado e tem casos com uma gaja e diz que não é capaz, não sei. Pá, eu, se quisesse, também tinha, já tive N oportunidades para isso acontecer, mas não tenho, porque nunca iria deitar a perder aquilo que tu tens por um momento. É quase como a heroína, é aquele momento e pronto, e acabou.
Olha, podia ninguém saber, não é?
Mas mesmo assim, não era capaz, por respeito à minha mulher, por amor à minha mulher, nunca iria fazer isso.
Muito, muito
Olha,
bonito.
Sim, senhora. Muito, isto muito foi o melhor bonito. Do pior que foi este programa.
Não. E agora, posso ver quando é que são os espetáculos?
Sim,
ou não?
Sim, vamos lá.
Évora, dia 9, esta sexta-feira, é o primeiro, vai abrir as hostilidades. E pá, há os bilhetes, há sempre nas plataformas, na Bol, há na Vorten lá em Évora, no Plaza, há no teatro também, no Teatro de Évora, pá, no local. Essa sala eu quero encher porque eu enchi lá com as Marias. Há 14 Sada Bandeira, está quase esgotada, aproveitem, porque é provável que eu não vá fazer isto lá mais nenhuma vez. Dia 16, Coliseu de Lisboa, não vão ver a prova oral no São Jorge, nem o Batáguas ao Tivoli, porque vão ver a António Raminhos ao Coliseu. Não, acho que Lisboa chega para todos. Dia 16, único espetáculo. 16, depois tenho 24, é 24, não é? Acho que é 24 no Caio de São Mamed. Não é Caio de São Mamed. 24 Santarém, 25 Madeira.
Já agora o Hugo Sousa aproveita esta orgia de datas e diz: epá, diz aí que sexta-feira vou estar no Casino do Estoril.
Sexta-feira está bem, pode ser.
Eu esta vou estar... sexta ou, esta ou na sexta-feira?
Vai estar. É pá, vou ver o Hugo Sousa. O Hugo Sousa, para mim, é dos melhores gajos a fazer stand-up.
Sim, sim. Sexta-feira.
E está a fazer um grande espetáculo, este maturado que ele está
maturado
a fazer.
Maturado,
portanto, se estiverem em Lisboa, vão ver no auditório do casino do Estoril.
Olha, deixem-me só ouvir duas mensagens antes de acabarmos o programa.
Olá, Raminhos. Olá, Alvin. Bem, a minha história é o contrário. É o pior de melhor. Bem, a minha esposa, eu ofereci-lhe o livro das Três Marias no Natal passado, porque ela é uma grande fã do Raminhos, e ela gostou bastante da prenda e do livro, e levou durante este verão para a praia para ir lendo. Só que numa das idas nós levamos também uma peça de fruta e esquecemos da peça de fruta dentro do saco. Bem, agora quando nós estávamos a arrumar o saco para guardar as coisas para o próximo verão, reparamos que a fruta apodreceu e a pera estragou o livro todo.
Queres que eu te mande um livro, não
é? É essa a história. Obrigado, bom programa.
Bom, ele não pediu, mas penso que.
Mas era simpático, não é? Era simpático.
Última mensagem.
Boa noite a todos. Boa noite ao ilustre convidado que temos aí hoje, o grande António Raminhos. Queria contar um pequeno episódio que aconteceu este verão, enquanto estava em Mil Fontes com o meu irmão. Estávamos num bar à noite a jogar snooker, concentradíssimos a jogar. De repente olho para o lado, vejo o António Raminhos sentado numa mesa com mais amigos, e ele estava especado e tipo com ar aluado, vá, e a olhar só para a mesa, e tipo os amigos todos a socializar, e ele, não sei, devia estar admirado com a minha classe a jogar, não sei. Pronto, era só para contar isso e dizer que vou estar dia 16 no Coliseu a assistir ao espetáculo com a minha mulher.
Obrigado.
Ah, eu por acaso quis fazer surpresa à minha mulher, não lhe contei que tinha comprado os bilhetes, ia ser surpresa, ela também gosta do Raminhos. E ontem, no jantar de anos do meu irmão, pimba, a minha mãe descai-se e conta e ela ficou a saber. Pronto.
É. Olha, sim, muito obrigado.
Ser surpresa, se quiserem, ser surpresa.
Se ela ainda não soubesse, podias dizer que iam afinal à prova oral e depois. Ai,
mas eu, olha, ele, se quiser, que no fim do espetáculo fique lá à espera e depois eu vou lá dar um abraço.
Pronto, está combinado. Raminhos, obrigado mais uma vez por teres.
Obrigado, eu, Paulo. Olha, ficas aqui com o Três Podas para os próximos animadores, que eu não vou levar, porque ainda lá tenho. Tens que provar este vinho, que é bom.
Já temos aqui.
Fica aqui o Três Podas da Quinta do Gradil e pronto.
Olha, nós estamos de volta amanhã, não percam emissão
Tony Carreira, não é?
Com Tony Carreira.
Vou ligar.
Boa, liga, deixa-me uma mensagem. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.